Boa noite. Hoje eu quero falar a respeito do poder de nós termos o entendimento de que as nossas lutas e guerras já foram vencidas por meio de Jesus Cristo. Que tudo que você tem que fazer é ouvir, porque existe maneiras de nós enfrentarmos cada situação e cada dificuldade que se apresenta diante de nós. Nós podemos, diante de cada dificuldade, usar a nossa própria força, nosso intelecto, aquilo que nós achamos, ou nós podemos buscar ao Senhor, buscar a Ele e ver exatamente como fazer. Porque quando você faz uma oração firmada na palavra de Deus, é a promessa de Deus que você está orando. Deus falou algo para mim. Crê em mim, Rita, e serás salvo tu e a tua casa. Então, é uma promessa que Deus me fez. Eu nasci de novo, eu posso pegar essa promessa, apresentar para o meu pai, porque veio do coração dele. Pai, eu te agradeço, porque a minha casa não vai perecer. Eu te agradeço porque existe uma verdade estabelecida. Você vai se firmando nessa verdade. É uma promessa. Chegou a doença na minha casa. A enfermidade chegou. Como que eu vou orar? Vou pegar a palavra do meu pai. Pai, está escrito. O Senhor prometeu em Isaías 53. Naquela profecia de Isaías, está escrito que Jesus foi moído. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu posso andar, é meu direito andar curada e sarada. Eu te agradeço pela promessa do Senhor para mim. Então você tem uma fala. Você não está sozinho. Chegou a dificuldade financeira na minha casa. Pai, tua palavra diz, eu li lá. Davi disse que ele já era velho e que ele nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Eu não vou ser o primeiro, Pai. Se há em mim um caminho mau, me mostra. Me ajuda, Pai, a sair desse caminho mau. Sonda o meu coração. Lembra da história de Davi e Golias? Davi não foi na própria força dele para destruir Golias. Se você ler a história de Davi e Golias, não foi naquele dia diante de Golias que ele venceu assim. Desde que ele estava lá no oculto, cuidando das ovelhas, ele já conhecia o Senhor. Enquanto ele cuidava das ovelhas no oculto, onde nada ninguém via, onde ele não estava exposto às pessoas, ele tinha um comportamento de adorar a Deus. E nessa adoração, ele viu quando Deus o livrou as ovelhas que ele cuidava, de leões, de aflições que vinham sobre as ovelhas. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Eu falava agora há pouco para o Michael, eu peguei a minha Bíblia e falei assim, Michael, a Bíblia tem 66 livros. 66 livros. E às vezes nós perdemos tempo lendo outros livros, pagando caro por livros que não vão te ajudar em nada. Só para você dizer dos seus amigos que você está por cima da onda. Eu também li esse livro. Eu também já vi isso. Só que a Bíblia tem 66 livros que vão mudar a sua história. Que vão fazer toda a diferença na sua vida. Qualquer um deles. Porque o Antigo Testamento é a sombra que aponta para a realidade que é Cristo. O Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, é incompleto. Mas eu preciso do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, Deus me revela a realidade de quem eu sou em Cristo. Como Paulo teve muita revelação. Da onde que vinham as revelações de Paulo? O que ele lia? Ele lia os profetas, ele lia a lei, ele lia salmos. Jesus meditava nos profetas, ele citava os profetas que falavam a respeito dele, mostrando, eu sou o cumprimento das promessas dos profetas. Percebem como nós não podemos deixar a nossa alma falar para nós que a Bíblia não dá para entender. Não. Hoje você tem um professor chamado Espírito Santo. E esse professor te ensina todas as coisas. Esse professor, ele sabe o que está no coração de Jesus. Jesus está no tabernáculo celestial, sentado à direita de Deus. Quem está comigo e com você aqui nessa noite? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. As coisas estão mudando no mundo. Se você ler a Bíblia, se você começar a meditar em Apocalipse e começar a meditar no livro do profeta Daniel, Isaías, Zacarias, você vai perceber que muitas coisas que estão em Apocalipse, os profetas falaram. As cartas de Paulo são fundamentadas nos profetas. Da onde que Paulo tirou sobre a última trombeta? Não tinha Apocalipse na época. Ele tirou da onde? Do Antigo Testamento. Do que os profetas falavam. Do que Levítico falava. Do que a lei falava. Foi de lá que ele tirou a revelação. Então significa que nós precisamos desses 66 livros firmados dentro de nós. Você precisa conhecer a Bíblia. Como que eu vou ouvir a Deus se eu não conheço o básico, o mínimo, que são os 4 evangelhos? 4 livros que você pode ler, meditar, e esses 4 livros vão mudar a sua vida, o seu entendimento da verdade. Como que você sabe que tem que perdoar o teu inimigo? Porque você lê os evangelhos, as instruções de Jesus. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar o meu inimigo. Simplesmente eu tenho que ouvir que Jesus disse para mim: Rita, perdoe teu inimigo. Então eu sei que ele está falando comigo, ele já falou para mim. Isso é ouvir a Deus. Por meio da leitura da palavra, é o primeiro passo para se ouvir a Deus. Como que eu vou ouvir uma pessoa que eu nem sei do que ela está falando? Eu não sei o que ele falou. Então, como que eu vou dizer? Eu ouço a Deus, eu nem sei o que ele fala para mim. Então, eu vou ter, o meu povo perece por falta de conhecimento. Como que eu vou saber como o João Eduardo gosta? Se eu vejo o João Eduardo só de quarta, domingo, ou alguns dias, e falo: oi, João. Eu não sei qual é a cor preferida dele, não sei o que ele gosta de comer, não sei se a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, se ele toma café da manhã, eu não sei. Eu conheço ele de vista. Eu acho ele um garoto legal. Mas eu não sei como é o dia a dia, como é passar o dia a dia com ele. Mas a mãe dele sabe. A irmã dele sabe. Como que eu vou falar que eu conheço Jesus se eu não sei o que ele pensa? Se eu falo completamente o oposto do que ele fala? Eu não conheço Jesus, eu falo que eu conheço Jesus. Lembra do que Jó falou? Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu sei quem tu és. Não é só de ouvir, eu te conheço. Então nós temos que conhecer a Deus. Sabe por quê? Eu não quero que você seja um cristão enganado. Não quero que um dia na eternidade você diga... Você não vai nem ter como falar, você vai pensar: nossa, ela não me contou nada. Eu passei um tempão lá e ela nunca me contou nada. E antes de você pensar isso, eu vou ter que dar contas ao meu Pai Celestial de toda a verdade que Ele me revelou. E eu não fiz nada com ela. Isso não é muito confortável, mas é bom Porque eu quero que vocês saibam que o dia do juízo existe, é real. Não é um blá, blá, blá. E não vai ter como você fugir disso. Vai ter como você dizer, não quero ir. É a mesma coisa que eu brecar e falar, não quero morrer. Como? É a mesma coisa que eu dizer, não, eu quero parar, stop, para o tempo, eu não vou mais. Não tem como você parar, você está indo. Ou você não percebeu ainda que você está indo? É só você olhar no espelho. Você vai descobrir que, você, que o seu corpo exterior está se corrompendo. Está envelhecendo. Mas a Bíblia diz que o nosso homem interior tem que se renovar dia após dia. Pensa. Quem imaginou que em dezembro de 2019, quando todo mundo comemorava o Natal, o Ano Novo, que alguns meses depois o mundo todo iria dar um stop. Se alguém te contasse, você não iria acreditar. Se alguém profetizasse, você ia dizer, ah, isso aí é uma falsa profecia. Imagina, o mundo inteiro parar e ficar dentro das suas próprias casas, é impossível. Como que as pessoas não vão trabalhar? Está aí, você está vendo. E se você lê o Apocalipse, você vai saber que nós estamos a um passo de começar a soar as trombetas. São sete trombetas. E cada uma delas, se você ler, vai vir ondas sobre a terra. E aí? O que você vai dizer na sua própria força? Nada. Imagina os céus sendo abalados. Imagina o universo sendo abalado. Para onde você vai correr? Para onde? Nós temos que estar dentro da arca de Noé. Quando o dilúvio veio sobre a terra. Com certeza, eu acho que não era muito confortável ficar um ano, porque ficaram mais de um ano dentro da arca. A arca foi fechada por fora. Ficar com animais, cheiro de animais, não devia ser muito bom. Mas nada do que acontecia aqui fora atingia a eles. Eles estavam guardados. A promessa de Deus diz que a ira de Deus não é para nós, justos, que andam em justiça. Porque o dia da expiação, faltam três festas, três períodos para tudo. Para a volta de Jesus, a segunda vinda dele, a festa dos tabernáculos. Vai ser nessa época que ele vai voltar. Mas tem as trombetas, o dia da expiação significa, o dia da expiação significa de arrependimento profundo. E sacerdote. É ele que faz tudo isso, ele entra no Santo dos Santos. E nós, a Bíblia diz que o nosso sacerdote supremo, sumo sacerdote é Jesus. Por isso que quando ele morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. Se Jesus tivesse só sido morto e não tivesse ressuscitado, era incompleto. Estaríamos aprisionados. É por isso que o batismo nas águas tipifica o quê? Quando eu sou imersa no fundo das águas, morri com Jesus. E quando eu saio das águas, levantada, ressurreta, corpo glorificado como Ele. É simbolismo? Sim. Mas tem poder na sua obediência. Tudo o que você faz de acordo com a palavra de Deus tem poder na sua vida. É por isso que você não pode levar a sua vida de qualquer maneira. Os dias que vamos enfrentar não serão dias muito confortáveis. Mas nós temos que estar firmes, orando. Agora é hora de você começar a pensar em jejuar. Se você nunca jejuou na sua vida, é bom você começar a ir para o seu Pai Celestial. Ler na Bíblia. É bom você começar a tentar para a sua vida. Aquele que é santo, se santifique mais. Mas aquele que não é, a Bíblia diz que vai se tornar cada vez mais a porca lavada, vai voltar ao lamaçal. Aquele que é puro, purifique-se mais, mas aquele que é impuro vai mergulhar cada vez mais no pecado e em trevas na sua carnalidade. Não há desculpa para nós, porque Jesus venceu o pecado. Então nós temos, somos luzeiros, luz do mundo. Eles não gostam da verdade em nós, mas a chance deles somos nós que andamos na verdade. Então nessa noite eu quero falar de um homem chamado Gideão. É uma história que eu gosto, e tem a história de Josafá, que são dois homens que ouviram a Deus e venceram batalhas. Como que você vence batalhas? Ouvindo a Deus. Você vai vencer batalhas na sua própria força? Não tem como. Sabe que hoje, enquanto o mundo pode estar aparentemente sendo derrotado, está sendo derrotado, muitos estão perecendo no mundo, mas agora é hora de você prosperar. Agora é hora de você prosperar. Porque você está ouvindo a instrução. E você está obedecendo a instrução. Nós não vamos perecer. Se você ouvir a instrução e obedecer a instrução, e o diabo não quer que você obedeça a instrução, o diabo não quer que você descubra que os livros da Bíblia contêm poder de vitória para você. Não se chega no céu de qualquer jeito. Você está indo para a eternidade. E o mundo pode falar o que ele quiser. Só vai entrar no céu quem for lavado no sangue de Jesus. Quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Só vai entrar no céu aquele que nascer de novo por meio do segundo Adão. Porque Jesus veio e pagou o preço no lugar do primeiro Adão. Por isso que com Jesus, Adão morreu, pagou o preço que ele falou lá em Gênesis. Mas quando ele ressuscitou, ele trouxe com ele nós, os filhos de Deus, filhos dele, a imagem e semelhança. Todos nós, nascidos nessa terra, somos espirituais, pessoas que estão agora no inferno enquanto eu falo com você, que ouviram a palavra e rejeitaram a palavra, não aceitaram a palavra, se agarraram às suas doutrinas erradas, religiosas. Elas sabem que não tem como escapar. Elas já sabem que não tem como, e não tem como se matar do outro lado. Você é eterno. Você é simplesmente imortal. E tem coisas maravilhosas para você viver. A hora que você atravessar os tabernáculos, os portais eternos, ali sim, tudo fará uma grande diferença. A nossa vida não é aqui. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Para mim, a carta de Filipenses é uma carta fantástica, extraordinária. Paulo escreveu a carta aos Filipenses no pior momento da vida dele. E ele diz ali, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Pensa como que Satanás ficou enlouquecido com Paulo. Paulo dizia para o diabo, você pensa que eu tenho medo da morte já? Para mim, morrer é lucro. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Pensa. Você sabe quem você é. Você sabe. Você tem noção do poder da nova natureza em você. Você tem noção do poder que está em você. Que pode mudar tudo. Se você entrar naquele quarto, o diabo tem medo disso. Quando você chega naquele quarto secreto, ergue as mãos e adora a Deus. O céu inteirinho se move a teu favor. Não existe nenhuma doença que possa te parar. Não é porque você é o máximo, é porque Deus é o máximo. em você. É por isso que não deixe ranço, amargura te segurarem. As coisas velhas ficam para trás, continua avançando, levanta, sacode a poeira, continua. Está dando tudo errado, comece a adorar a Deus. Pai, eu te adoro. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Eu duvido que meia hora de adoração não vai mudar as coisas por dentro de você. Comece a ler a Bíblia. Não sei o que fazer, leia a Bíblia. Comece a ler Salmos. Não sei orar, comece a ler Salmos. Vê como o salmista falava. Mas faça alguma coisa a teu favor. O peixe morre pela boca. O que você está falando da sua vida? O que você fala de você mesmo? Porque Deus tem vitória para nós. Se você ler a Bíblia, e as vitórias, não é aquilo que eu vejo a maioria das pessoas que buscam, que é muito... Pessoas acham que é ter uma casa nova, um carro novo, um casamento dos sonhos. Não importa se aquele homem com quem a minha filha vai se casar, ele é um homem violento, ele é isso, aquilo, mas ele tem dinheiro. Então está ótimo. Faço vista grossa. Ou se aquela jovem com quem meu filho vai se casar, não importa se ela não sabe fazer nada, se ela é isso ou aquilo. Importa é quanto ela tem. Você pensa errado. Existe poder em nós. Eu quero te encorajar porque está chegando a hora que vai ter um grande avivamento sobre a terra, todas as nações. Eu não quero que você fique fora do avivamento. Porque muitos vão olhar o avivamento, vão ver o avivamento, mas não vão participar do avivamento, porque não estão preparados para isso. Vão se alegrar com ele. Vão ficar felizes de ver o que Deus estará fazendo. Mas eu quero te encorajar nessa noite, porque quando você lê a história de Gideão e os seus 300 soldados que venceram mais de 100 de um exército de midianitas com mais de 100 mil homens, 300 homens contra mais de 100 mil homens venceram pela instrução de Deus. Então, o que eu vejo? Eu vejo que agora é um tempo onde nós temos que vencer etapas. Você se faz escolhido para fazer parte do exército de 300 homens. Você se faz escolhido. Porque Deus olha corações. Ele não vê por fora. Ele vê por dentro. Aí está o segredo. Samuel, quando foi ungir o rei Davi, ele olhou por fora. E Deus dizia, não é esse. Mas ele tem porte de rei, ele é formoso, não é este. E quando passaram 7 filhos de Jefeté, ele perguntou para Jefeté, não tem mais nenhum filho? Ah, tem um que cuida das ovelhas, Davi. Então manda chamar, porque ninguém vai comer antes que ele chegue. A hora que chega Davi, jovenzinho, ruivo, bonito de aparência, mas ele era um pastor de ovelhas. Aí Deus disse, é esse, unja a ele, ele é o rei de Israel. Não tinha aparência, mas Deus olhou o coração dele, segundo coração de Deus, este é um homem, segundo o meu coração. Pensa que glorioso chegar aquele dia que Deus olhar para você e vai dizer, venha, bendito do meu Pai, venha, venha, porque você é um comigo. Jesus é real, não é uma religião, começa a pensar nisso. Jesus não é religião, Jesus é o Filho do Deus vivo. Está tudo escrito na Bíblia. tudo vai passar. O universo será enrolado como um trapo. Tudo que Deus deu para Adão será destruído. E ele fez uma nova terra, um novo céu, para você e para mim. Não vamos ficar fora. Vamos nos fortalecer. Vamos mudar nossa maneira de pensar. Vamos ler a Bíblia. Não gaste tempo lendo outros livros. Leia a Bíblia. Agora é uma hora para você ler a Bíblia. Agora é um tempo para você ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia as cartas de Paulo. Leia. Não fique deixando a sua carnalidade te impedir. Porque um dia, na eternidade, você vai se arrepender. E não haverá mais tempo para você mudar mais nada. Porque a hora é agora. Agora é o tempo, hoje. Se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, a Bíblia diz. Então vamos adorar aquele que é digno nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos dizer para Deus. Esqueça quem está do teu lado, diga para Deus: Pai, se há em mim um caminho mau, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Se há em mim um caminho mau, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Dê ao Senhor a honra, dê a Ele a glória que Ele merece. Porque ninguém te ama como Deus te ama, ninguém te ama como Ele te ama. E Ele conhece o profundo do teu coração. Ele sabe todas as coisas. Oh, Pai, nessa noite te adoramos. Tu és um Deus bom. Nós te adoramos na tua santidade. Tu és um Deus extraordinário. E se há em nós caminho mau, tira de nós o caminho mau, Pai. Tira de nós o caminho mau. Nos ajude a vencer as fraquezas, Pai. Porque quando nos sentimos fracos, o Senhor nos faz fortes. Nos ajuda nessa noite. Não queremos mais como antes, não mais como antes. Nós queremos novo, tudo novo, porque a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu tenho pensamentos bons a teu respeito, pensamentos de paz. Eu penso coisas boas de você. Oh, Pai querido, que seja uma noite onde a igreja se levante na força e no poder do Espírito. Pai, que toda a operação das trevas nessa noite seja tirada deste lugar. Toda a operação das trevas seja quebrada agora sobre a igreja, sobre cada pessoa que está comigo pela internet, cada pessoa que está aqui comigo. Eu digo, toda a operação das trevas seja barrada agora, seja nada. O diabo tira as garras da mente de cada pessoa que está comigo nessa noite. Tira as tuas garras, sai com a tua mentira, vai embora com teu engano, com teu cansaço, vai embora com teu desprezo, com a tua rejeição. Eu chamo cura sobre a igreja nessa noite. Eu chamo o poder de Deus, Pai. É o teu poder agindo nessa noite. É o teu poder sobre a igreja nessa noite. É poder de Deus aqui. É poder de Deus com cada pessoa que está comigo pela internet. É poder e mais poder. É poder que quebra jugo, é poder que batiza com o Espírito Santo. É poder de Deus que salva, que perdoa, que livra do mal. Oh, aleluia. Amém. Vamos para Hebreus. Glória a Jesus. Olha aqui que está escrito no livro de Hebreus, que é maravilhoso. Eu quero te encorajar nessa noite a sair de qualquer lugar de medo e temor. Não tenha medo. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Combata qualquer tipo de medo com a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Você tem que ter prazer. Quanto mais você conhecer a palavra, mais prazer você vai tendo, porque você vai entendendo aquilo que você está lendo. Você vai compreendendo. porque você vai manuseando a palavra, você vai lendo. Isso é importante. Vai chegar um dia que não teremos mais Bíblias assim para comprar. Tem um pastor que vocês conhecem, o Benihim, pastor Benihim. Sabe o que ele orienta hoje a igreja dele? Que os irmãos comprem muitas Bíblias e enterrem as Bíblias, para que no futuro as pessoas encontrem as Bíblias. Porque não haverá mais Bíblias assim. Não pense que esse dia está muito longe de acontecer. Agora é tua grande oportunidade de ler a Bíblia, de conhecer essa palavra. Porque vai chegar um dia que você tem que saber dentro de você essa palavra firmada no teu coração, na tua mente. Hebreus 11, versículo 30. Pela fé. Não foi outra coisa. Então, para que serve a fé? A fé me ajuda a atravessar momentos difíceis. É com a minha fé que eu atravesso o fogo. É com a minha fé que eu atravesso enfermidades. É com a minha fé que eu atravesso casamentos fracassados. Eu tenho que usar a minha fé para vencer. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Lembra de Naamã, que mergulhou 7 vezes no rio? Não foi na primeira vez. Graças a Deus por aquele homem que estava no exército, Naamã, o homem general famoso, leproso, cujo profeta disse: você quer se livrar da sua lepra? Mergulha 7 vezes no rio Jordão. E ele disse: na minha terra tem rios mais lindos e maravilhosos, porque não posso mergulhar nos rios da minha terra. Guarde uma coisa, não é do seu jeito. Ou você ainda não entendeu? É do jeito do Pai, porque ele sabe que o diabo é astuto. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Como que eu vou vencer Satanás? Usando a verdade do Evangelho. Essa palavra é a verdade. Resistir ao diabo de que jeito? Com a verdade, porque ele é mentiroso. Você vai contra ele usando a verdade. A verdade. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Nem os fornicadores, nem os feiticeiros. Está escrito na Bíblia. Nem os idólatras, nem os avarentos vão herdar o reino de Deus. Você tem que saber disso. E checar seu coração. E andar nessa verdade. E Naamã mergulhou. Uma vez, duas vezes. E nada acontecia. 5 vezes, 6 vezes. Ele estava quase desistindo. Mas aquele homem disse: meu Senhor, o Senhor já está aqui. Mais uma vez, faça como o profeta falou, mais uma vez. Não desanima da palavra. Não desista da palavra. Agarre a palavra, leia a palavra. Se você tem que escolher ler qualquer livro dessa terra, leia a palavra, leia a Bíblia. Não deixe a sua carne te enganar, leia a Bíblia. Leia os evangelhos, mas leia a palavra. E Naamã foi curado. E aqui está escrito: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Essa palavra aqui, Deus quer que você obedeça a Ele. Jesus disse em Mateus 7, por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que eu mando você fazer? Por que você me chama de Senhor? Para se enganar. Porque a mim você não engana. Você está enganando a quem? É você mesmo. Você me chama de Senhor, mas você não faz o que eu mando você fazer. Você faz tudo ao contrário. Eu falo, Perdoa. Trate bem quem te trata mal. É que nem quando você vai numa loja cuja vendedora te tratou muito mal. Faça questão de ir na mesma loja e ser atendida pela mesma vendedora. Não pague o mal com o mal. Seja luz para ela. Não fale mal dela. Aproveita as tuas oportunidades de exercer a justiça diante dos homens, que é andar nessa prática verdadeira. Ela não foi destruída, Raabe, com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ela teve um comportamento. Ela não foi como os rebeldes. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Mas como que eles fecharam a boca de leões? Pela fé. Como que você enfrenta o que está acontecendo no mundo? Pela prática da sua fé. Você não vai proceder como o mundo procede, você vai proceder segundo a fé fala para você. Porque a fé tem uma fala. A fé tem um comportamento. Os seus negócios podem prosperar de maneira absurda se você ouvir a instrução. Se você obedecer a instrução, nada vai faltar na sua casa. Extinguiram, versículo 34, a violência do fogo. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Entraram na fornalha ardente? Eles entraram. Esses dias eu estava pensando, foi real. Imagina você ver uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E a sua carne devia estar tremendo. Mas dentro deles havia uma forte convicção. Não vamos nos dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não vamos nos dobrar diante dos sistemas do mundo. Vamos continuar firmes. E quando eles entraram, todos viram que havia um quarto homem com eles. Entraram 3 homens, mas havia um quarto homem, a Bíblia diz. E todos eles passeavam no meio do fogo. A chama não ardeu sobre eles. Nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Pensa. Esse é o poder do teu Pai Celestial. Do que é que você está com medo? Do quê? Da fala de uma esposa? Da fala de um marido que não conhece a palavra? Da fala de um amigo? Da fala de um governo? Do que você está com medo? Da fala de um filho? De uma filha? O Senhor dos senhores que estava com esses homens está com você e comigo. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Como que eles se fizeram poderosos? Gideão e Josafá. Josafá, quando viu aqueles 3, está lá em 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá ficou sabendo que 3 reis estavam vindo contra ele, ele correu para Deus. E começou a falar as promessas que ele já tinha ouvido para o pai. Promessas. Como que você vai confessar promessas diante de Deus se você nem sabe que ele te prometeu isso? Josafá falava, o Senhor deu para Abraão, para os nossos pais, essa terra. Ele sabia que Deus tinha dado. E a Bíblia conta a história do rei Josafá, maravilhosa. Deus deu a ele mostrou a ele o poder de louvar durante a guerra. O exército marchou contra os três reis, mas à frente do exército iam os cantores louvando, os levitas louvando. Instrumentos. Imagina ir para a guerra com instrumentos e louvando. E quando eles chegaram, todos estavam mortos. Começaram a brigar entre si e se mataram. Os três reis morreram, com todos os seus exércitos. Eles tiveram o trabalho de pegar os despojos, pegaram as riquezas que eles encontraram. Não soltaram um tiro, não usaram uma lança, nada. Deus batalhou por eles. Deus disse: aquietai-vos e sabei. Se aquiete, fique parado, Josafá. É que nem o Salmo 46. Deus falou para Josafá: fique quieto e veja hoje o livramento que eu te dou. Fique quieto, quieto aonde? Na palavra. Se aquiete na palavra e veja, você vai ver o meu favor. Mas se aquiete aonde? Na palavra. Olha só, fizeram-se poderosos em guerra, finalzinho do Salmo 30, do versículo 34 de Hebreus 11. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos para Juízes, não vai dar para eu ler tudo sobre Gideão, mas vou contar a história. Juízes, eu queria ler com vocês, é importante a gente ler a Bíblia. Mas vamos começar em Juízes 6, vamos ver até onde eu consigo ler. Tenha um pouco de paciência, mas é importante vocês perceberem o que é que acontecia com o povo de Israel. Por que que eles eram tanto perseguidos e feitos escravos e cativos? O versículo 1 responde, de Juízes 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O caminho da desobediência é um caminho muito duro. Um caminho muito difícil. Você tem que entender que é por meio da obediência a essa palavra que você vence todas as coisas. A desobediência te tira fora da proteção de Deus, porque você tem o livre-arbítrio. Você conhece a palavra e você não obedece a palavra. Você escolhe andar em desobediência. Isso que é o mal. E aqui no Antigo Testamento, todas as vezes que eles desobedeciam e seguiam outros deuses, porque havia, se você ler lá, Deuteronômio 7, e pode ler em casa se não conseguir ler hoje, Deus disse para eles: vocês vão entrar em uma terra que eu dei para vocês, e ali vocês vão encontrar muitas nações, e vocês vão vencer diante delas. Mas eu estou dando uma ordem para vocês: não siga o procedimento delas, não se comportem como elas, não deem os seus filhos em casamento a elas e nem as suas filhas em casamento para eles, porque iria perverter o coração deles. Eles seguem outros deuses, eles vão entrar na idolatria e vocês vão perder. E todas as vezes que eles faziam isso, porque a desobediência, eles adoravam outros deuses, inclusive o pai de Gideão tinha um altar idólatra na sua casa. E Deus, a primeira ordem que Deus deu para Gideão, antes dele vencer, disse para Gideão: destrua o altar de idolatria da sua casa. Essa palavra, ela é eterna, ela não mudou. Tem ídolos que têm que ser destruídos no nosso coração. Ídolos levantados dentro de nós, que você tem que arrancar de você. Abrir mão disso. Jesus não é uma religião. Por isso o Senhor se entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O número 7 se repete muitas vezes na Bíblia. Deus criou a terra, o mundo, em 6 dias e o 7º descansou. As festas são 7 festas importantes. Você pode ler isso em Levítico. Das 7 festas, 4 indicavam a primeira vinda de Jesus, que foi cumprido tudo na ressurreição em Pentecostes. E 3 festas apontam para a segunda vinda de Jesus. E vão acontecer. Breve acontecerá. Então você tem que saber isso. Não é para você ficar triste ou com medo. É para você alegrar seu coração, porque Deus já deixou tudo escrito para você. É para você se alegrar e falar: breve o meu Senhor voltará. Eu não serei pego despercebido. Eu estou me preparando, eu estou me edificando, estou lendo a palavra. Eu estou colocando em prática, eu estou andando em santidade. Eu estou mudando a minha maneira de pensar. Eu não quero ficar fora do avivamento, eu quero estar dentro do avivamento. Eu quero que Deus use o meu chamado, os dons que acompanham o meu chamado. Porque você tem um chamado, quer você queira ou não. Todos nós, nascidos do reino de Deus, temos um chamado. E como que eu edifico a minha fé? Porque pela fé as muralhas ruíram. Pela fé o fogo foi extinguido. Como que eu faço? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o Faustão? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que a fé é edificada? Por meio da prática. Prática, não é só ser batizado em línguas, pela prática. Temos que orar em outras línguas. É a prática da oração no Espírito que edifica a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Para quê? Para você descobrir as falsas doutrinas e resistir a elas, porque falsos mestres, mestres da palavra, que são falsos, vão resistir. Como que você vai ajudar as pessoas enroscadas em doutrinas erradas se nem você conhece a palavra? Se você não lê a palavra, como que você vai ajudá-las? Você não vai ajudá-las. Capaz de você ficar mais enroscado ainda com os erros e enganos doutrinários. E aqui, e olha o encontro de Gideão com o anjo. Olha o versículo 11 de Juízes 6. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Por quê? Porque por causa dos midianitas, se você pegar aqui o versículo Juízes 6, se você pegar o versículo 6 de Juízes 6, olha o que acontecia com Israel, oprimido pelos midianitas. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E eles começaram a clamar. Porque os midianitas, 7 anos aprisionados, os midianitas sufocando, roubavam, saqueavam. Estavam debilitados, eles não tinham o que comer, porque quando eles iam, tudo que eles produziam, os midianitas vinham e roubavam. E eram milhares. Eles tinham que viver escondidos em cavernas. E Gideão estava ali pegando trigo. E nisso apareceu o anjo para ele. E Deus olhou o coração de Gideão. Olha só. Olha a saudação no versículo 12 do anjo do Senhor para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não se via valente. Ele disse, mas eu, valente? Eu sou o menor da minha casa. Nós somos insignificantes. Lembra que falaram de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que dá para vir alguma coisa boa de Nazaré? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nasceu numa manjedoura, não veio como eles imaginavam. Pensa um pouco. O mundo jaz em trevas. Não dê valor o que não tem valor. Não perca a sua vida. Andando atrás do vento, correndo, dando murros no ar, correndo atrás do vento, atrás de nada. A vida passa muito rápido. Vamos, olha Gideão. E olha o que ele falou. Vou ler versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele conhecia as maravilhas, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhes disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Essa noite Deus olha para você e para mim e diz, por que você está com medo? Você é um homem valente, uma mulher valente. Você vai destruir tudo que está na tua frente, como se quem está na sua frente, esse exército, milhares e milhares, como se fosse um único homem. Pensa um pouco sobre isso nessa noite. Deus é com você. Seja uma mulher, seja um homem que ama a Deus, que adora a Deus, que confia em Deus, que busca a Deus. Em tudo isso eles buscaram a Deus, eram homens que buscaram a Deus, que conheciam as promessas. Gideão falou, os nossos pais contam os feitos que o Senhor fez no passado, tirando-os do Egito, eu sei do teu poder. Eu sei, os nossos pais nos contavam. E agora eu digo para você, o que você tem contado para os teus filhos a respeito de Deus? O que você fala de Deus para os teus filhos? Eles conhecem a Deus? Porque é você, é uma geração que anuncia para outra geração. Os teus netos conhecem a Deus? O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia? Porque eles estarão aqui. Na grande tribulação, você pode não estar, mas com certeza eles estarão aqui. E você precisa preparar teus netos, teus filhos, para enfrentar, porque o anticristo vai se manifestar. Está escrito, ele já existe, ele já anda por aí. Não sabemos quem ele é, mas ele já está aqui. E você tem que preparar a tua casa. Você tem que ser uma mulher que ora, tem que olhar para você e para mim e ver, ali tem um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que anda na verdade, uma mulher que anda na verdade, porque você ama a sua família, e Deus prometeu. E aí Deus fala para ele no versículo 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, Juízes 6, 23, não temas, não morrerás. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Naquela mesma noite que o Senhor falou com ele, olha o que Gideão fez. Lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. De novo, 7 anos. E derruba o altar de Baal, que é de teu pai. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer é: arranca, destrua o altar do teu pai e construa um altar para mim. Acaba com essa mistura. Termina com essa mistura. Luz e trevas não combinam. E aí eu vou acabar de contar a história para vocês, porque Gideão subiu com 32 mil homens. Eu não vou ler, pois vocês podem ler em Juízes 7, estamos terminando a reunião. Desses 32 mil homens, Deus disse assim: diga para eles, Gideão, é muito homem. Eu não quero que eles pensem que eles venceram, apesar de serem mais de 100 mil homens, mas 32 mil homens é muito, é um exército muito grande. Diga para eles, aqueles que estiverem com medo, que votem. Se eles estiverem com medo, que eles votem. De 32 mil homens, só 10 mil homens ficaram. Os que tinham medo foram embora. E Deus disse, 10 mil é muitos homens ainda. E Deus disse a eles, olha, manda eles descerem ao rio. E eu vou dizer para você, manda eles beberem água. Eu vou mostrar para você quem é o escolhido para fazer parte do exército. E Deus escolheu 300 homens que beberam água. Mas eles beberam a água com as mãos observando tudo ao redor. Mas Deus disse, são esses 300 que eu quero com você. Então imagine para a guerra com 300 homens. Sabe, 300 homens diante de mais de 100 mil homens seriam massacrados. E Deus falou de novo, você vai para a guerra com um cântaro vazio, com uma tocha de fogo dentro. A tocha, nós somos vasos de barro. Eles foram para a guerra com vasos de barro e dentro uma tocha de fogo acesa. Existe o poder do Espírito de Deus dentro de nós. E na outra mão eles tinham uma trombeta. E Deus disse para Gideão, diga para o exército, a hora que você começar a tocar as trombetas, que eles quebrem o poste de barro e segurem. Eles vão enxergar somente o fogo que está dentro desse vaso de barro. Você é um vaso de barro com o poder do Espírito dentro de você. E é isso que o diabo enxerga em nós. Existe uma riqueza dentro de nós, vasos de barro. Então, nessa noite, queira ser um dos 300 homens valentes. Queira ser escolhido, porque você se faz escolhido. Com seu procedimento, porque Deus olhou o procedimento deles enquanto eles estavam ali bebendo água. E Gideão separou esses 300 homens em grupo de 100. 3 tropas. Compostas com 100 homens. Então, eu quero que nessa noite você guarde que não importa as guerras que você tenha que enfrentar. Se você ouvir a instrução, essa guerra é nada. Porque é Ele que te dá vitória por meio da sua fé nele. Não importa o que você esteja enfrentando, a sua confiança tem que ser totalmente nele. A sua fé tem que estar na palavra de Deus. O seu coração tem que pertencer a Ele. A sua vida é dele. A vida que você vive não é mais sua. É a vida de Deus em você. A vida continua. Não deixa a sua carne te enroscar no meio do caminho. Não deixa a tua carne te puxar para um lado, te segurar. Desencilha dela, deixa a capa, continua andando. Deixa a túnica, continua andando. Não para de andar. Não para de continuar orando, adorando, louvando, jejuando, mas continua. Amém? Vamos orar nessa noite. Vocês parecem que estão com frio? Vamos orar nessa noite, vamos agradecer e louvar ao nosso Pai Celestial. Fiquem de pé. Palavra de Deus é verdade. Então não importa as tuas guerras ou batalhas, lembra? Você não está sozinho. Deus falou para Gideão, você não está só. Você vai na minha força. Você não vai morrer, você não vai morrer. Não tenha medo de enfermidades, não tenha medo do câncer. Não tenha medo de qualquer sentença de morte. Simplesmente pegue a fé e como você vai alimentar, leia a Bíblia. Qualquer problema que você está enfrentando, comece a ler a palavra, leia os evangelhos. Dia após dia e as coisas vão começar a mudar no seu coração. Oh, Pai, nós te damos graças por essa noite poderosa. Noite maravilhosa, noite de poder, de glória. Noite de perdão, noite de mudança. Noite onde o teu poder está aqui, Pai, curando. O teu poder está aqui libertando, batizando com o Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo, ele pode abrir a sua boca nessa noite, soltar o som da voz e orar no Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo pode falar novas línguas. Isso é para você, meu amado. Abre a sua boca. Fale em línguas, não deixe o diabo te segurar, nem as tuas emoções quebradas. Solte o som da sua voz. Se ouça ouvindo falar em outras línguas, fale em outras línguas. Você não está imitando ninguém. É o Espírito de Deus falando na sua boca. Se ouça falando em outras línguas, isso é para você. Isso vai te fortalecer, vai edificar sua fé. Isso é poder dentro de você. Isso é a tocha de fogo que eles carregavam, o exército carregava uma tocha de fogo dentro daquele vaso de barro. Isso é você. Oh, Pai, nessa noite, obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor fará por nós. Muito obrigada por essa noite de entendimento, de palavra revelada, Pai, de fortalecimento, de milagre, de mudança, de entendimento. Os medos sejam destruídos nessa noite. O medo não vai nos deter, o medo não vai nos segurar. Não temos medo, não temos medo. Aquele que está conosco é maior, aquele que está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que cremos, Pai. E nós podemos deitar e dormir em paz a noite toda, porque aquele que está conosco, aquele que está comigo, aquele que está com a igreja, é o Senhor dos senhores. E nós não temos nada com Satanás, não temos nada com pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É nisso que cremos. Ele morreu e ele ressuscitou. Oh, aleluia. Amém?